FM Cultura apresenta Agora é que são elas.
Mulheres que inspiram, mulheres que fortalecem, mulheres que escutam mulheres. Diferentes gerações e tradições. Múltiplos espaços. Entrevistas e quadros especiais. Agora é que são elas. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música.
Gira moinho, as horas do girassol, estrangeiro no mar, outras índias e ribeirões.
Ela é uma das maiores intérpretes da nossa música. Tem uma versatilidade, né? Vai do soul ao samba, do rock ao pop, do lírico ao jazz, transitando por todos esses estilos com assinatura própria. E ela não anda só, tá em bandas, trios, orquestras, coros. Hoje a gente recebe aqui no Agora é que são elas. Andréa Cavalheiro, seja bem-vinda.
Ai, obrigada. Que bom que tu me chamou, Martinha. Eu tava louca para vir aqui conversar contigo assim mais, né, aqui nesse espaço, né, é tão importante para nós, né, a gente sempre conversa bastante,
sim, a gente,
mas nesse espaço a gente não tinha conversado ainda, né.
E poder compartilhar, né, tuas histórias, tua trajetória que é tão, tão rica, tão múltipla, que é única, né.
De norte a sul demarquei este sol e mandei por a mão do Vitor na favela e no Congá.
Eu sempre digo que eu sou intérprete, né? E nós temos muitas intérpretes no Brasil, né? Pessoas que não têm composições escritas por elas, né? A gente tem a Gal, a gente tem a Maria Bethânia, a gente tem a Elis, que foram pessoas que trouxeram outros compositores, né? Apresentaram outros compositores pra gente. E são intérpretes. Eu acho lindo, assim, também as cantoras compositoras, né? Vanessa da Mata, Adriana Calcanhoto, né? Essas, também com a sua fortaleza, com a sua potência, né? Mas eu me classifico como essa pessoa, como essa mulher intérprete mesmo, assim, sabe? Não descartando, claro, a possibilidade de algum dia treinar essa coisa de ser compositora, né? Eu acho bem difícil, já fiz. Eu tenho composições. Duas ou três composições, agora nem lembro. Que foram lançadas na Hardworking, no disco, no segundo disco da The Hardworking Band. Tem composições minhas, da Letícia, do Jonatas. Mas assim, nossa, eu tenho aquela autocrítica básica, né, de quando se escreve, achar que tá ruim, e isso aí eu acho que é um exercício mesmo, sabe, é exercício.
Ainda é tempo,
não,
né?
É tempo, exercício, tem que exercitar, tem que tocar, tem que mostrar pros amigos, tem que chamar parceiros, né, então, não sei, não quero fazer nenhum julgamento de mim mesma, né. Também não quero que as pessoas me julguem por isso, mas mas por que que tu não faz? Ah, é meio um relaxamento? Não sei. Mas eu gosto tanto de cantar as outras pessoas, né? Eu tenho gravações com Fausto, com Caetano, eu tenho gravações com Maia, né? Eu tenho gravação com Alexandre. Então, assim, eu sou muito feliz por cantar essas pessoas, né? E todo mundo fazer essa troca, sabe?
Com Gelson Oliveira, né?
Com Gelson, exatamente. Então, assim, eu sou feliz dessa maneira, assim, sendo essa intérprete, né?
E nos teus múltiplos espetáculos, né, na tua trajetória, hoje tu traz grandes mulheres e grandes figuras da comunidade negra, né? Xadê, El Sol, tu cantou Zilá, tu cantou Lourdes Rodrigues também,
sim,
né?
Sim.
Dona Zica, tu interpretou, né?
Sim, exato.
Mas o teu início foi nos corais, aqui no Sul, na tradição alemã.
A tradição alemã.
Como é que foi esse percurso, né? Como
sim.
É que, né? Esse arco, assim, de chegar, né?
Não tenho, hoje em dia, né? Quer dizer, sempre. Mas, quando eu tinha 13 anos, né? 12 anos, a gente não tinha todo esse letramento, né, que eu tenho agora e que a gente tem que ficar sempre aprendendo, né, sempre indo atrás desse letramento racial e tudo mais, né. Mas eu não posso deixar de reverenciar essas pessoas que me trouxeram para a música, que me trouxeram para a arte, né. Nós estamos no Rio Grande do Sul, onde a maioria colonizadora, né, é de alemães e italianos e poloneses. Enfim, quem me ensinou a cantar foi uma pessoa alemã, né, de descendência alemã, né, Marlene Becker. Essa pessoa, eu abençoo ela todos os dias, todos os dias. Foi a professora do Projeto Prelúdio que insistia em que eu fizesse o canto coral lá do Projeto Prelúdio, e eu não queria, porque eu achava chato, eu achava muito ruim ficar fazendo exercícios vocais e tudo mais, né? Minha irmã, na época, estava no coral dela, e eu ia lá buscar minha irmã, quando eu terminava minha aula de violão.
Quantos anos?
Uns 12 anos, mais ou menos. E a minha irmã estava no coral, então a gente fazia na parte da tarde mesmo, né? Eu e a minha irmã, no mesmo dia. Então, eu ia buscar a Cristina e ficava ali esperando e ouvindo, né, o canto coral, assim, aquelas... E aí eu achava muito chato. Então, eram músicas em português, eram músicas bem infantis mesmo, infanto-juvenis, assim, sabe? Ela ia atrás, né, desse repertório e fazia com as crianças. Até música em japonês tinha... Okinakuri no kinoshita de... Então, desenvolvia, né, a linguagem, a sociabilidade com as crianças e tal. E quando a Marli abria a porta para liberar as crianças, ela sempre me dizia, por que que tu não vem cantar? Vem cantar. Ela era muito delicada, assim, muito pacienciosa, né? E tinha que ser mesmo, porque a gente era uma peste, assim. Eu era quietinha até, eu não era das mais... Mas tinha, sabe, 30 crianças
juntas,
assim,
né?
Junto, não tinha como. E essa pessoa foi a que me oportunizou, né, o Projeto Prelúdio, a Nídia Kiefer, né, que
muita gente
diretor.
Saiu dali, né,
muita
Adriana Defente, a Nadi.
Todo mundo saiu dali do Projeto Prelúdio, as pessoas que estão em orquestra hoje, né, saíram do Projeto Prelúdio. Então, foi isso que aconteceu, a Nídia mudou o currículo, fez ser obrigatório o canto coral, o conjunto, prática em grupo, tu tem que fazer... né, para criar, para compor, para sociabilizar. Então, começou a ser obrigatório o canto coral e aí eu fui obrigada mesmo a ir. E nunca mais eu saí, né? E fui passando de um coro para outro. Eu entrei no coral da URGS, por exemplo, né? E aí sim, a gente fazia um repertório que era mais alemão, que era gospel, né? No 25 de julho, que eu também cantei. Então, assim, eram pouquíssimos negros que tinham no coral. Era um coral de quase 60 pessoas. Muita gente mesmo. E eu acho que tinham 3 negros na época. Tinham muitos concertos em que a OSPA juntavam outros coros, né? Pra dar, aquela força, né? Beethoven junta os coros, né? Carmina Burana juntou os coros também. O Carmina Burana eu fiz ainda no Prelúdio. Aí o Mendelssohn também foi isso, junta a URGS, junta a OSPA, junta 25 de julho. E me lembro de uma passagem bem interessante, essa foi bem marcante mesmo, né? A gente tinha, o Manfredo Schmidt era o regente na época, nessa época em que eu estava no 25 de julho. E ele ensinava para nós o alemão, né? E o Lobgesang, ele começava com Alles was Odem hat, lobe dem Herr. Então, a gente tinha um tempo de estudo para depois começar a cantar, para não falar errado o alemão.
Sim.
E muita gente e tal, a gente acabava falando Alles vazou dem Rat. E ele parava na hora e dizia, não vazou nada. Não vazou nada, não, gente.
Ele vazou.
Alles faz o dem Rat. Faz o dem Rat, lobe dem Herr. Então, é lindo, lindo de ver. Então, isso é uma passagem bem interessante, assim, que nunca mais eu vou esquecer do Manfredo fazendo essa correção. essas canções. Daí no 25, bastante, né? As comemorações, quando a gente jantava, depois saía dali e ia jantar, vamos comer uma pizza, vamos, né, se divertir aqui um pouco também. I'm Rose, tudo isso, né, remetia à coisa alemã.
E o 25 que Juliano Barreto vem, né?
Isso, também Jaqueline, né? Que foi minha professora também de técnica vocal, querida Jaqueline Barreto, maravilhosa, né? Tive essas referências, inclusive a Jaqueline Barreto tem uma história muito interessante, se tu me permite, Martinha, contar. Eu estava no segundo grau, ensino médio, eu tô na época do segundo grau. Ensino médio, show do Ney Lisboa. No, acho que era um tempo que o Ney fazia, o Ney começou a fazer temporadas também, né, no Teatro São Pedro. E aí eu queria, meu sonho era ver o show do Ney Lisboa. O que que eu fiz? Eu vendi bolo, vendi cuca. O pessoal do serviço da minha mãe, assim, minha mãe trabalhava na Universidade Federal, no Decorde. Uhum. Setor importante até, que tem tudo do aluno, tá lá, né? E aí eu ia lá e vendia cuca, vendia bolo de chocolate para comprar um ingresso para assistir o Ney Lisboa na plateia.
Pertinho.
Eu queria a perto. E aí consegui comprar o ingresso para ver o Ney Lisboa. Fui lá ver o Ney. E quando eu cheguei lá, tinha duas backing vocals. Uma, Rit Santos, saxofonista, né? E backing vocal. E a outra, Jaqueline Barreto. Eu ainda cantando no coral. Quando eu vi e ouvi o timbre da Jaqueline, que, né, é um troço que enche a sala, cantando Lua lamparina, noite de água, calma, acho que era isso. Simplesmente o meu chão, assim, abriu um troço, assim, de quem é essa mulher? Porque a gente não via, né? Eu não tinha nenhuma referência de mulher negra cantando, assim, sendo protagonista, sendo Apesar de Lourdes, que daí já, né, eu já estava nos anos 80, anos 90, então não peguei. E aí, naquele momento, eu vi a Jaqueline, eu disse, meu Deus do céu, que timbre é esse? Que voz é essa? Eu fiquei enlouquecida.
Que maravilha, hein?
Sabe? Então, assim, essas memórias, né, elas vão te... O pouco que tinha de representatividade vai me pavimentando, né, pra ir mudando, virando a chave bem devagar, né, Marta?
Mas em casa tu tinha essa referência?
Tinha.
Das músicas, teu pai te apresentou
isso.
Muita coisa, tua mãe, e tem uma tia muito importante aí, uma tia-avó?
A tia-avó, tia Rita, ela foi a primeira negra que se formou na universidade da nossa família, né? Fez a URGS, fez português e inglês, né? E era professora, acho que era professora do estado, se não me engano, não me lembro, acho que era do estado. E ela, solteirona convicta, assim, tinha as sobrinhas, né? Tinha sobrinhas netas, que daí dava toda a atenção, assim, pra nós. Nessa questão da arte, nessa Legal. Questão... A casa dela era um troço lindo, tinha quadros bonitos, assim, sabe? Ela era elegantíssima, era uma negra menina Simone, assim, sabe? Que usava chapéu.
Uma rainha.
Uma rainha! Tu falasse bem. E na casa da tia Rita, assim, tu ficava deslumbrado, assim, na casa dela. A tia Rita me levou para ver os meninos cantores de Hanover. porque ela incentivava, sabe? E aí, quando ela soube do projeto Prelúdio, ela inscreveu a gente. Então, assim, ela foi fundamental também, né? Nessa... Claro que depois tu vai ficando mais madura e vai vendo, né, o quão importante era a figura dela. De mulher, assim, educada e elegante, independente, inteligente. Era uma conversa sempre super, sabe, elevada com a tia Rita. E ela fazia viagens, sim, né? Ia para fora, ia para Londres. E aí eu tenho ainda guardado até um postal do Soldadinho de Chumbo, oh, que ela, né, escreveu e tal. Andréia, mando para ti a lembrança. É muito rico isso na minha memória, né? E meu pai e minha mãe, claro, minha mãe com as intérpretes, Clara Nunes, Elis Regina, umas duas que ela mais gostava, né? E o meu pai com a parte black, né? Com Nat King Cole, com Dionne Warwick, com Platters, com Ray Charles, George Benson, Al Jarreau. Realmente era uma... E aí o fato de eu gostar do inglês também e ter facilidade. Em 3 anos, que é onde eu começo a me lembrar da minha vida, 3 para 4 anos, muito Burt Bacharach. Burt Bacharach ouvia aquela orquestração, né? Em alguns momentos ele colocava vozes ali do coro, né? Mas Burt Bacharach, que eu, graças a Deus, consegui assistir show do Burt Bacharach. Olha. Consegui assistir quando ele veio aqui a Porto Alegre, na Fiergs. Levei minha mãe, inclusive. E aí, poxa, um sonho realizado, assim, né? Com 3 anos, eu ouvia The Look of Love, assim, e ficava paralisada, porque era tudo orquestrado, né? E eu sentava do lado da caixa de som e ficava ouvindo aquele papá, 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 papá. Era lindo, lindo. É lindo, né? É lindo.
André Cavalheiro aqui no Agora Que São Elas. Aí, anos 90, acontece aí um marco na tua trajetória e de toda uma geração de hard work band, hein?
Na verdade, eu acho que ninguém esperava muito esse boom, assim, da The Hard Working Band. Não era, não tinha toda essa pretensão, né, de estourar desse jeito. Mas as coisas foram acontecendo, assim, numa velocidade impressionante, assim, da aceitação do público. Primeiro, eu acho que as bandas maiores eram bandas de pagode, nos anos 90, né? Tinha muita gente. Tinham 6, 8 pessoas na banda de pagode, né? E aí veio uma banda de soul, cantando soul com 12 pessoas. Era uma banda que estudava, né, Marta? A gente estudava soul music. A gente não tirava música por tirar e tocar. A gente estudava soul music.
Que legal.
A gente estudava.
Sentavam naquela. Ficavam.
Discutia, pesquisando. Pesquisa.
Não tinha Google, não tinha nada.
Não tinha nada.
LP,
O Eduardo Bisogno, que é um dos fundadores da The Hard Working Band, hoje está morando em Londres, ele era o cara que tinha mais possibilidades, né, financeiras também, assim, de ter uma internet discada em casa, na época, uhum, e baixar, ficar um dia inteiro baixando coisas, e baixava vídeos, baixava documentário, comprou, ele importou, né, demorou um tempo para vir fitas VHS de um programa chamado Shindig, que tinha as apresentações de Diana Ross, de Marvin Gaye, de Sam and Dave, de Martin de Vandrellas. Tinha as apresentações em TV
vídeo.
Deles, vídeo, era um VHS. E alguns documentários em que a gente sabia como eles eram tratados, assim, né? Para poder aparecer na televisão e não parecer um negro espalhafatoso, né? As mulheres todas com aquelas perucas, claro, tinha uma coisa da moda também e tal, mas perucas lisas, né? Fazendo coreografias bem comportadas para que eles pudessem aparecer, né? A Motown foi responsável por isso. E até no filme, eu achei bem interessante, eu vi o filme do Michael Jackson, e ele foi gravar na Motown, né, com Barry Gord, e o Barry dizia assim, te mexe menos. Caraca, olha isso, né? Porque eles dançavam muito, o pai ensinava. E ele gravava fazendo meio que as coreografias, e o Barry já dizia, cara, te mexe menos.
A gente vai conquistar o mercado.
Vamos,
exatamente. É um objetivo,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Né, a despeito, né, de tudo.
É, tinha uma organização, fizeram essa organização, foi importantíssima, né, para nós, para a música mundial, né, e para a negritude, que lá, americana, muito pior, ou tanto quanto aqui, né,
racismo,
porque lá
né?
sempre foi declarado, né, é. não era uma coisa, uma cortina de fumaça, que nem
do
aqui,
lado.
Mas isso que eles fizeram foi muito importante, mas era como poderia aparecer, como poderia ter negros, e negros que enriqueceram, né, que ficaram ricos, milionários. Então, assim, daí a hard working foi isso, sabe, a gente foi indo, e o público foi gostando, e aí a gente foi pirando nessa coisa do estudo, do vamos fazer. A gente foi a banda, geralmente bandas não começam gravando um disco ao vivo, né? Elas fazem um disco de estúdio e depois de muitos anos elas gravam um disco ao vivo. A gente já partiu pro disco ao vivo, porque era no ao vivo que acontecia, as pessoas ficavam em êxtase, né? De ver aquela baita banda com uns 4 sopros, 4 vocalistas, 4 instrumentais, né, fazendo o que... Porque não existe, né, a Disney tá aí usando só Motown, né, músicas da Motown o tempo inteiro, não acaba, né, o tempo, estamos em 2026 e ainda tá tocando Motown nos filmes da Disney. Então, foram 2.000 pessoas nos 2 dias na reitoria da PUC, ingresso de graça, que tu pegava na Banana Records. E assim, as 2.000 pessoas, assim, fila, querendo mais gente entrar. Muito ensaio, a gente contratou cordas, quarteto de cordas pra tocar com a gente. Viajar com a banda eram 18 pessoas, sempre 18 pessoas, então era puxado, porque operador de luz, operador de som, hold, produtor, era uma equipe gigantesca para coordenar, né? A gente começou a ter assim, uma ordem, depois que entrou o Wilton Carangatti, né, para ser nosso produtor, e aí se juntou com a TW e virou a TW Carangatti, e aí a gente tinha uma mega estrutura mesmo, assim, sabe? E comportamento, assim, impecável, porque era muito organizado, não tinha como não ser. É uma banda, assim, que a gente tinha multa de atraso, a gente tinha multa de atraso para o ensaio, multa de atraso para...
Acabou formando você essa também.
Exatamente.
Profissionalmente.
É, multa de atraso para viagem, né? Era bem pouco, mas já doía no bolso, assim, né? Até que doía no bolso. Então... O nosso tour manager, né, que viajava com a gente, nem sempre era o Wilton, ou o Rafa, ou o Diogo. A gente era uns cordeirinhos, assim, o que a gente vai fazer agora? Agora vocês vão ir pro hotel, a gente vai com a equipe montar lá, e tal hora estejam aqui embaixo pra gente passar o som, tá bom? ia, fazia conforme o produtor mandava mesmo, né? Então, assim, era muito organizado, muita organização, porque senão não dava.
Muito boa noite, nós somos The Hard Working Band. Quero apresentar para vocês Naipe de Metais, Anjinho do Trompete, Deco do Trompete, Pedro Gonzaga no sax tenor, Carlos Malman no trombone, nos teclados Eduardo Bisonho, no baixo Gustavo Steffens, na guitarra Daniel Galan, nas vozes Jonatas Brás, Letícia Oliveira, Nelson Ebel, Andréia Cavalheiro. Participações especialíssimas: Caio Selaiman no sax barítono, Mila Schiavo na percussão e na bateria Yuri Freiberger.
A gente tem 30 anos, 31 anos de estrada. Fez em maio. Dia 10 de maio. Fez 30 anos. Todos tinham a mesma idade, 19 ou 20, né, quando a gente começou. Então, a gente cresceu junto também musicalmente, né? Uhum. Sabiam tocar, todo mundo sabia tocar. Mas foi crescendo assim também com outros estudos, fazendo aulas particulares, querendo ser melhor, entendeu? Cada um com seu instrumento, cada um com a sua potencialidade. E, claro, como foi esse crescente, a gente também se envolve, né? Nós somos irmãos, praticamente, né? Nós somos. É uma família.
Boa noite, muito obrigado.
Agora é que são elas, 107,7.
Aí a gente vem para um outro projeto, que é trazer essas canções dessa cantora Xadê, né?
É.
Que coisa linda,
Xadê,
hein?
É um desafio bem grande, Marta, vou te dizer.
É uma outra vibe.
Outro tudo. Esses dias tava cantando também outra coisa, música brasileira, né? E veio uma menina também, eu vi o teu show da Xadê, eu amo a Xadê, porque os fãs da Xadê, eles são aqueles, né, bem fanáticos assim, né?
Fiéis.
Essa é a palavra, perfeito. São fãs fiéis, assim, da Xadê, e daí Xadê não faz show, assim, né? A última vez que fez show foi em 2011, em São Paulo, pelo que eu soube. E sempre uma pessoa muito, não digo misteriosa, mas muito preservada, né? Ela se preserva muito dos holofotes, da mídia. Então, tu sabe poucas coisas dela. E aí te instiga mais, né, a saber da artista, porque as pessoas querem saber. As pessoas querem saber da vida, as pessoas, sim, querem saber o que que a pessoa come, o que que a pessoa veste. Que legal, eu gosto também de saber, né, da vida. Como ela escolhe as músicas, como ela compõe. Olha só o que ela fez nessa canção, puxa vida, que lindo. E a Xadê é essa potência que se preserva. Assim, quando eu escolhi as canções e tal, mostrei para os meninos e tal, e achando que seria mais fácil, assim, que, enfim, ia cantando na rádio, ouvia na rádio Xadê e cantava e achava que era super fácil. E aí, não é nem um pouco. É um timbre muito específico. Eu não tô também aqui para imitar ela, mas é que nem, Marta, vou tentar te explicar assim, eu acho que tu e os ouvintes vão entender bem. É que nem tu cantar como nossos pais, sem lembrar da Elis cantando. Esquece o que a Elis fez. É quase que impossível tu não entrar numa frequência que esteja parecida com a que aquela pessoa fez. É quase impossível. Então, por isso que eu digo, mesmo na hard working, não tô lá para imitar a Aretha Franklin, não tô, né, não tô. Mas é a mesma coisa com a Xadê. A gente quer fazer com que as pessoas percebam aquele clima. Às vezes, tem uma coisa interessante também, nos ensaios, né, que a gente faz, o Luke Faro, nosso baterista, como a bateria também fica fazendo o mesmo looping, às vezes, muito tempo, o Luke fica com o olho fechado, assim, nossa, eu não posso ficar concentrado nisso aqui, porque senão eu me perco, porque é um mantra mesmo. E o contrabaixo fazendo também, mas tum, 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 tum.
E eu sei de bastidor aí, que tem uma voz também que vai falando. Não
vai.
É?
Tu descobriu?
Xadê, que une. O pai dela era...
Acho que é nigeriano.
Nigeriano, dela, e ela...
A mãe londrina.
É a África diaspórica,
exato,
né?
Exato.
E aqui no Sul, esse espetáculo, ela disse-me assim, que vocês trazem, né? Uhum. Zilá Machado, Lourdes Rodrigues.
Que tive,
né,
a oportunidade de conhecer.
Olha só.
A Zilá, né, conhecia a Lourdes, mas não tive tão perto quanto eu tive da Zilá.
E a Zilá teve uma formação também lírica, né?
Uhum, sim.
Que vocês contam no espetáculo.
Exatamente.
E que foi muito sofrido,
muito,
né?
Muito sofrido.
Ela estava para ir para a Itália, para... Vocês trazem depoimentos, uhum, né?
Racismo pegando fortíssimo, né? Uma mulher cuidava de muitos filhos, a mesma história de sempre, né? A margem, né? A negritude, a mulher negra sempre à margem, uma mulher compositora, né?
Compositora instrumentista, né?
Assim como Dona Ivone Lara também, uma mulher compositora que não podia apresentar os seus sambas, que quem apresentava e dava nome aos sambas era tio, era irmão, e as composições eram delas. E Zilá Machado é uma dessas mulheres. E eu agradeço também, porque eu consegui estar do lado dela, que a gente fez um show até produzido, dirigido pelo Juliano Barreto, e a gente cantou uma canção da Zilá Machado chamada Mamãe Oxum, com ela junto.
Olha
e
só.
Consegui também ver aquele prêmio Açorianos que ela ganhou.
Olha.
Em vida, gente, as
que
pessoas têm
isso.
Que receber essa homenagem em vida. E ela, depois de muitos anos, né, já bem velhinha, linda, eu tô com a imagem assim na cabeça dela lá no São Pedro, foi no Teatro São Pedro, ela vestida lindamente, né, ganhando um prêmio Açorianos. Isso foi lindo demais, né, muito merecedora. Assim, é uma retratação histórica, né?
Se você tem feitiço, feitos e fio, vai na beira do rio, vai na beira do rio, vai na beira do rio. A mamãe Oxum, que ela vai te ajudar, pra você não escorregar. Leva a bandeja no rio, com muita canjica, velha e muito mel. Te beije nas águas do rio, pedindo proteção.
Leva a bandeja. E vocês nesse espetáculo estão aí trazendo, revivendo, viajando, né?
Uhum.
Essas mulheres.
É muito bom, né?
Denizelle,
a gente tá...
Loma.
Agora a gente tem a Glau, eu, Pamela, Paola Kirst e Loma.
Mamãe Oxum, vem feitiço por aí. Ô mamãe Oxum, leva bem pro fundo do rio.
Tinha que ter, pena que Porto Alegre não tem muito isso. Agora, o Juliano Barreto junto com o Daniel Colim fizeram Negra Lu, brilhante, um espetáculo, né? Mas quantas histórias a gente poderia contar do povo negro daqui?
Nossa!
Giba Giba, Gelson, Loma, Zilá, Lourdes, o Lupe fizeram. inclusive com o Juliano sendo loop, o Gabo Maciel também fazendo loop. Mas tem tantas histórias pra gente fazer.
Na beira do rio, vai na beira do rio.
É André Cavalheiro aqui no Agora Que São Elas, FM Cultura.
Ele não vai mais dobrar, pode até se acostumar. Ele vai viver sozinho, desaprendeu a dividir.
André, e tem o SPN, né? Samba pra Namorar, que tá fazendo show aí já tem um tempo,
isso,
né?
Isso,
tem esse encontro aí
agora,
afetivo, uhum, né? E afetivo e efetivo.
E efetiva. É, o Samba pra Namorar começou também assim, né? Eu e o André nos conhecemos no Bambas da Orgia. É uma história que demorou ainda pra acontecer, porque a nossa relação como amigos era ótima. E ainda é ótima, né? É, fazíamos os shows, né? Porque a gente fazia parte do grupo show do Bambas. E aí eu, a única mulher dentro do grupo show também, né, cantando numa escola de samba. Então, aí chegou o nosso momento.
Que legal.
Depois,
né,
de alguns meses, chegou o nosso momento. E aí, como a gente já cantava ali no grupo show, em alguns almoços do Bambas, eles nos chamavam, os dois, para cantar outras músicas, né, que não era carnaval.
Sim.
Para fazer o almoço ali. Ah, vocês cantam samba aqui? Não, a gente faz, vamos fazer. O SPN foi intitulado pelo André, olha, Samba pra Namorar, né? E que necessariamente não precisa estar namorando, tá, gente? Pelo amor de Deus, a gente não canta só música romântica, assim. A gente canta muita coisa pra cima também, né? O amor é agitado também, né?
É,
tem agito.
É conquista,
exatamente,
né?
Exatamente.
Uma carta de amor em forma de coração, ou quem sabe lhe dizer que a nossa.
Pois é, com a Aline Araújo tem o show Outras Cocitas Más também. Que
é. Esse show também é bem, né? É bem diferenciado, é bem despretensioso, né? É praticamente o stand-up com música.
Outras Cocitas Más.
Outras Cocitas Más. E também canções que dificilmente eu vou cantar, assim. Eu sou faladora mesmo, eu gosto de
Aline
conversar.
E Aline nos teclados.
A Aline nos teclados. É muito gostoso, assim, sabe? De estar com ela, né? E ter mais uma mulher em cima do palco.
André, a gente não pode deixar de falar dessa nova faceta também tua, que é de atriz, uma atriz cantando, né? Uhum. Que é esse trabalho junto com a Débora Finocchiaro, que é um trabalho muito forte, né?
Muito forte.
E o Ângelo Primon aí, o Confessionário Relatos de Casa, né?
Uhum.
Que traz um desafio, hein, fazer isso.
Olha, é desafiante por ouvir as histórias, né? E por saber que nós, mulheres, em algum nível, todas... Não, olha, se a pessoa disser, não, mas eu nunca passei,
não,
é porque não entendeu ainda, né? Não entendeu. É descobrir com as histórias das outras mulheres que a gente também já passou por muita coisa. O número de feminicídios que acontece que são reais, dos abusos que são reais, os abusos com crianças que são reais, que estão dentro de casa, que não tá na rua. Então, assim,
é difícil.
Precisa falar mesmo.
Já tem data?
Música. Temos agora dia 30 de junho. 30 de junho vai ter no Simões Lopes Neto.
Olha.
Confessionário Relatos de Casa. E que também, quem quiser assistir pela web, tem os 30 episódios no YouTube. Confessionário Relatos de Casa.
Uhum. A gente precisa falar sobre isso.
Precisa, né? Falar.
Gira muito as horas do girassol, estrangeiro no mar, outras índias e ribeirões. Terra à vista, vigia do meio do mato, os olhos do gato, plateia da invasão.
André Cavalheiro aqui no Agora Que São Elas, que alegria, né? Conversar contigo, trazer essas figuras tão importantes, né? De uma mulher preta, criada no Sul, mas que nasceu em Salvador,
nasci,
né?
Nasci em Salvador. Ah! Não é? Que loucura, né? Então, eu nasci em Itapuã. Eu me
tá bom assim, pra tá, vocês?
Tá bom? Tá bom? É, eu me chamo de... as pessoas perguntam, ah, mas você considera mais baiana ou gaúcha? Eu disse, eu sou baianuxa. É isso que eu sou, baianuxa.
Meu cordial hospedeiro, preciso primeiro dar graças a Deus e notícias para o meu...
André, muito obrigada, hein, por esse papo, né, por tanta arte, né? Uma Andréia e tantas vozes, é uma unidade, assim, muito...
Eu gosto, sabe, de ser essa pluralidade, assim, sabe, multi, né? Eu canto no baile funk, no outro dia eu tô fazendo hino no Leopoldina Juvenil, e aí eu conheço pessoas, eu conheço realidades. Eu sei que, por exemplo, num baile funk que eu canto, as meninas estão me vendo e daqui a pouco podem me ter como exemplo de, poxa, se eu posso cantar também, eu posso ter uma mobilidade, sabe, social. A gente tem que fazer isso, sabe, ajudar de alguma maneira. E como mulher negra, mais ainda. Estou numa escola de samba porque amo hard working, sou o que sou por causa da hard working, mas eu não vejo pessoas pretas nos shows que eu tô. Então eu precisava estar nos lugares onde os meus estavam. Então por isso a minha entrada no Imperadores do Samba, no Bambas da Orgia, nos nossos quilombos urbanos, sabe? Eu precisava isso, porque eu não via os negros sempre servindo, que é muito digno.
Sim.
São as pessoas que estão trabalhando, mas sempre nessa posição de subserviência. Então, o protagonismo é importante, o exemplo é importante. Então, sinto feliz fazendo tudo que eu faço.
E é lindo demais, né? Quero te agradecer, né? Beijo grande.
Obrigada, Martinha, obrigada. Prazer estar contigo sempre.
Maravilha, também.
Você está ouvindo na FM Cultura? Agora é que são elas.
Agora é que são elas, ano 2, aqui na FM Cultura 107,7. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música e nas ondas do rádio. E agora a gente traz mulheres de diferentes segmentos, diferentes atuações, né? Para saber o que elas estão ouvindo, as músicas preferidas, as recém-conhecidas ou aquelas que nunca saem da sua lista afetiva.
Escuta ela. Mulheres na minha playlist.
Olá, eu me chamo Ivânia Petri, sou publicitária e artista plástica. Tenho uma galeria de arte chamada Galeria de Arte Ivânia Petri, em que eu retrato, através de telas vestíveis, a capacidade que temos de nos expressar por aquilo que a gente veste. Então, é uma obra plástica, vestível, onde você pode trazer muito de você visualmente naquilo que veste. E eu gostaria muito de convidar vocês a ouvirem a canção Caminhada, da artista gaúcha Loma Solares. Essa música está no álbum Loma Solares Preta Gaúcha, um álbum recém-lançado pela Loma, em que eu tive a feliz condição de trabalhar com a identidade visual do álbum e também com o figurino da artista, um figurino fantástico que retrata a trajetória dela como cantora e também a ancestralidade africana da Loma. E a canção Caminhada é uma canção que mexe muito com as minhas emoções e que eu sei que mexe muito com a Loma, porque fala sobre a gente galopar pela vida e ir caminhando em direção às nossas inspirações, aquilo que a gente sonha e aquilo que a gente quer deixar na memória daqueles que a gente toca. É assim que eu leio essa canção. E também fala muito com a Loma, por tudo que eu conversei com ela, e por retratar toda uma jornada onde ela passa pela vida e quer deixar na memória daqueles que a escutam. É uma jornada não só de lutas, mas também de grandes vitórias e de muito talento, porque a Loma é um espetáculo cantando e um espetáculo no palco. Que força da natureza! Então eu convido vocês a ouvirem esta música, a saborearem essa letra, a sentirem tudo que ela traz nessa interpretação divina que me emociona muito e eu acredito que também vai tocar o coração de vocês. Um beijo enorme para vocês e muito obrigado pela oportunidade de indicar esse trabalho maravilhoso.
Galopa, 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 que ainda quero voltar.
a gente segue com um giro aí pelo mundo, com musicistas de diferentes épocas, diferentes lugares do planeta. Quem traz pra gente é a Patrícia Salvadori.
Mulheres na história e no mundo.
Oi, aí, nesse espaço do Agora Que São Elas, a gente fala também de mulheres afinadas na música e no seu tempo. Hoje a gente recupera um pouco da trajetória da cantora sul-mato-grossense, a voz de passarinho, Tetê Espíndola. Vamos ouvir.
Oh, meu amor, não fique triste, saudade existe pra quem sabe ter. Minha vida cigana me afastou de você, por algum tempo vou ter. E viver por aqui, longe de você, longe do seu carinho e do seu olhar, que me acompanha tem muito tempo. Penso em você a cada momento. Sou água de rio que vai para o mar. Você, por algum tempo vou ter que viver por aqui.
A gente ouviu na voz de Tetê Espíndola, Vida Cigana. Uma voz emblemática de resistência da cultura popular. Nascida em Campo Grande, tem trajetória marcada pela diversidade de influências e pela busca por novas sonoridades, que manteve, ao mesmo tempo, suas raízes no universo da música brasileira, influenciada por gêneros como samba, o folclore e as músicas do Pantanal. Tetê começou sua carreira ainda jovem, primeiro no cenário local e depois se lançando para o cenário nacional. Ela começou com o disco Tetê e o Lírio Selvagem, junto com seus irmãos Geraldo, Celito e Alzira, pela multinacional Polygram. Cantora, compositora, instrumentista exímia de craviola, ela é voltada para uma experimentação e se tornou mais conhecida nos anos 80, quando participou de várias produções e se envolveu em importantes movimentos musicais que estavam em ascensão no Brasil, como a vanguarda paulista, o rock nacional e a MPB de resistência. Em 1985, Tetê vence o Festival dos Festivais da Rede Globo com a canção Escrito nas Estrelas, composição do marido Arnaldo Black com Carlos Renó. Vamos ouvir essa música, que foi uma das mais executadas nas rádios brasileiras da época.
cartas de tarô.
Rodou aí Escrito nas Estrelas com o Tetê Espíndola, que tem mais de 20 discos lançados e a gente conheceu um pouco mais aqui no Agora, que são elas de hoje. Tchau, beijo, te cuida. Até terça que vem.
Chapada dos Guimarães.
Obrigada, Patrícia. E agradecer também a companhia de todas e todos os ouvintes. O Agora é que São Elas volta na próxima terça-feira. Acompanhe nas redes sociais, Instagram, @ Agora é que São Elas, 107.7, e o e-mail, Agora é que São Elas, 107.7, @gmail.com. Beijo!